Além dos Fatos.
Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, eu quero a minha parte da herança." Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava comida. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados." A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho então disse ao seu pai: "Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado." E começaram a festejar. Essa é a história do filho pródigo, que está no livro de Lucas, capítulo 15.
Bom demais! Começa agora o nosso Além dos Fatos. Eu sei que voz é essa que tá aí. Afinal de contas, onde está o Veríssimo? Pois é, eu sou a Axa Carvalho. Prazer estar com você pra gente conversar um pouco mais, aprender mais sobre a Palavra de Deus. E é claro, ter cada vez mais essa esperança de voltar para casa, pros braços do Pai. Para você que nos segue agora, estamos já ao vivo no nosso YouTube. Já estamos por ali. Você já deu uma olhadinha? Correu lá para poder nos assistir? Eu não estou sozinha com a Larissa, não. Eles estão aqui, gente. Olha, posso dizer que é uma turma de peso. Larissa Oliveira, do lado dela, ele, o nosso querido convidado. Hoje eu vou quebrar um pouquinho as regras, tá, Pastor Bastotti?
Sinta-se à vontade. Você e a Larissa é que manda.
Oh, glória!
Nós obedecemos.
Pastor Robson Aleixo, seja muito bem-vindo. Ele que é do Fé para Hoje, entre família, estava ali na caravana Esperança no Rio de Janeiro, junto com o Veríssimo. Que bom ter o senhor aqui, viu? Seja muito bem-vindo.
Olha, eu acho que eu deveria dar as boas-vindas para você, viu?
Oba.
Seja muito bem-vinda essa segunda-feira aqui da Lei dos Fatos. Volte mais vezes.
Oba! Aí eu quero. Estou muito nervosa. Posso confessar, Larissa? Larissa, que é a nossa produtora. Gente, olha, isso aqui, ó, é só uma maquiagem, porque eu estou nervosíssima.
Se você está nervosa, é sinal que você sabe do que se trata. Então, muito bem. Seja bem-vinda, sim, mas não há razão. Aqui é um programa muito legal. Obrigado por ter me recebido assim.
Oh, a gente que agradece. Pastor Gilmar Batistotti, mais um momento especial, onde a gente vai aprender um pouco mais da Palavra de Deus e tirar até algumas dúvidas, né? A Larissa ali já deu uma introdução. Vamos falar sobre o filho pródigo, e tem muita gente que ainda tem muitas questões a serem aprofundadas, a terem aí a clareza do que de fato a Palavra de Deus está dizendo sobre essa história, né?
E é muito legal. Tudo bem, Axa?
Tudo.
Você está disfarçando bem o nervosismo. Oba. Só queria te dizer, tá? A Larissa sempre propõe esses temas que são bíblicos para a gente dar uma desconstruída em algumas ideias que a gente tem preconcebidas, que às vezes fazem com que a gente não entenda realmente o que o texto quer dizer.
Né?
Eu acho que é uma boa proposta. Só deixa eu te perguntar, hoje já está no Rio de Janeiro
o
nosso
programa? Já estamos, pastor.
Então, porque eu cometi um lapso semana passada, porque estava em numa semana experimental.
Mas
então,
já estamos.
Um abraço para você dessa cidade.
97.5.
Isso.
Essa cidade maravilhosa. É demais. Eu sou fã. Eu sou de um estado que na época a gente não tinha nenhuma rádio, assim, rádio e TV. O Brasil viveu na década de 70, início da década de 80, muita influência do Rio de Janeiro em termos de rádio em alguns estados, né? E Espírito Santo, Santa Catarina, que é o meu estado, alguns estados do Nordeste. E a gente acabava tendo, assim, uma empatia muito grande, porque vinham, a gente ouvia, eu lembro meu pai de ouvir rádio do Rio de Janeiro nas noites, né? Diferente de São Paulo, por exemplo, que sempre teve rádio, um poder de rádio muito forte. Rio Grande do Sul, que sempre teve rádio muito forte. Então, a gente tem, eu cresci tendo empatia pelo Rio de Janeiro.
Não, o Rio de Janeiro, ele tem algo mais bonito do que a natureza. Se é chamado lá de cidade maravilhosa, é por causa do Corcovado, Pão de Açúcar. Mas o que tem de mais bonito no Rio de Janeiro é o carioca. É. O jeito, aquele é espectro de Brasil, de Sim. gente, aquele jeito carioca ali. Se fala muito do Rio, mas há uma beleza de Cristo lá.
Com certeza.
Eu queria mandar um abraço, porque assim, tá pegando o estado todo, né? Tem uns cariocas fluminenses, hoje cedo tinha gente de Petrópolis, tinha pessoal de Resende também. Então, eu não sei, né, se o pessoal tá acompanhando. Um abraço pro Cláudio. Hoje ele caiu de paraquedas na Rádio Novo Tempo, esperando encontrar a rádio anterior. E aí ele encontrou a Rádio Novo Tempo e falou: nossa, eu gostei, me trouxe paz, já quero uma revista. Ele mandou pra gente, pra vir na revista dele. Um abraço pro Cláudio, pra todo o pessoal do estado do Rio de Janeiro também.
Legal, esse é o nosso objetivo, né? Trazer essa paz, essa alegria pra cada ouvinte ao redor do mundo, mas com esse carinho especial durante essa semana pro pessoal ali do Rio de Janeiro, né? Pastores e Larissa, você fez aí uma introdução falando sobre o filho pródigo, mas quando a gente vai ler ali na Bíblia, nós temos aí um capítulo que vem falando sobre outras histórias também, como a dracma perdida, a ovelha perdida. E aí a gente tem uma ideia inicial de alguém que conhece o pai, que conhece esse pastor, mas em algum momento é como se deixasse assim, as portas abertas para que o inimigo de Deus afastasse essa pessoa. E agora há uma necessidade de volta. Seria isso aí um primeiro pensamento que nós teríamos, pastor Aleixo?
Olha, a parábola do filho pródigo, ela é uma das parábolas que talvez tenham gerado... É uma das mais conhecidas que existe, né, fora da Bíblia, ela faz parte da cultura. Ela tem ela é a razão de muita música, de muito desenho, de muita ilustração, de frases.
Como cantata,
De cantatas, e o Bom Filho a Casa Torna e coisas desse tipo. Embora eu acredito que seja uma das parábolas mais distorcidas e mal compreendidas de toda a Bíblia. A gente tende a dar ela o sentido oposto ao que Jesus deu, só porque ela faz sentido. Creio que uma das coisas que a gente tem que começar a entender sobre ela é que ela faz parte de um argumento só. Então tem uma parte, um corte de texto na Bíblia, que teologicamente a gente chama de perícope, que é diferente da divisão de capítulos e versículos. É como você fazer um corte no livro do assunto que ele está sendo tratado. Então isso, ele transpõe o limite de capítulos e versículos. Jesus está falando de uma coisa, de um assunto, do capítulo 15 até o capítulo 17, verso 10. E se a gente juntar tudo ali, o assunto é a diferença de tratamento que existe entre coisas e pessoas. E o centro do argumento é o que fazer com o que é insubstituível. Essa é a grande questão. As coisas substituíveis, a gente tem vários métodos. Agora, o grande desafio é o que fazer com o que não pode ser substituído. Nesse sentido, a gente só compreende a parábola do filho pródigo porque ele é o final de um argumento que ele começou com a parábola da ovelha perdida.
Então ele partindo, acho que você vai chegar aí, né? Sim. Partindo de um questionamento.
Então o que tem aqui? Tem um confronto entre o pensamento de Cristo e o pensamento dominante. E esse pensamento dominante, não se iluda, não é um pensamento de uma época. É uma expressão do pensamento humano no formato dessa época.
Qual é o pensamento?
O pensamento é que a gente troca coisas por pessoas. Deus fez as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. O pecado fez a gente inverter isso. A gente usa as pessoas e ama as coisas. Aqui, os fariseus se aproximam de Jesus e tem um grupo de pessoas. Isso é muito importante, porque o texto capítulo 15, verso 1 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Isso é um, eles se figuram em um personagem. Publicanos e pecadores para ouvir. Aí aparece um outro. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo. Então você tem um grupo de pecadores, que na Bíblia, principalmente no Evangelho de Lucas, é chamado de pecadores, não porque eles são pecadores e os outros não. São pessoas cujos pecados não podem ser escondidos. Não dá para ser publicano e mascarar o pecado. A atividade é essencialmente pecaminosa.
O publicano é, só para lembrar, né, pastor, acho que vale a pena explicar.
Sim.
O publicano é, é aquele indivíduo que era judeu e ele trabalhava como um cobrador de impostos para o Império Romano. E usando isso de uma artimanha, né? Ganhando vantagem com isso e oprimindo o próprio povo dele.
Os romanos não assalariavam publicanos. A renda de um publicano, ela é tudo o que passar da cota que ele tem que entregar para Roma.
Então,
ou seja, a atividade é essencialmente corrupta. Não dá para você ser um publicano rico sem ser corrupto. Tem que ser inescrupuloso para ser publicano. Primeiro que você cobra imposto do seu próprio povo para entregar para o invasor. É um traidor da pátria, é uma pessoa odiada. E o que é aqui colocado como pecadores? Nós estamos falando de principalmente prostitutas, que não tem como esconder seu pecado. Nós estamos falando de ladrões que são ali abertamente. Esses dois personagens vão se configurar dentro das parábolas como bicho, como dracma e como filhos. Eles vão aparecer ali. E aí, antes de a minha resposta ficar longa demais e o pastor Batistotti perguntar o que ele veio fazer aqui...
Não, eu adoro ouvir. Uma das boas coisas da vida é ouvir. Eu estava lendo ontem, sabe? Que quando a gente desenvolve a capacidade de ouvir, a gente desenvolve a capacidade de amar.
Porque você entra no coração da
exatamente, cara, né? E a gente observa. Mas eu ainda mais você, eu curto ouvir você.
Eu quero terminar aqui sendo mais amado por você. Capítulo 15, verso 4, tem uma pergunta que é a pergunta que a gente ignora geralmente, que é: qual de vocês, essa é a pergunta fundamental, qual de vocês é a pessoa que, tendo 100 ovelhas, perdendo um, não vai encontrar? É dessa resposta que deriva a compreensão dos outros, porque eles eram pastores. Um pastor que tem 100 ovelhas, perde uma e não vai buscar, no final do mês não tem nenhuma. Porque faz parte da função do pastor não deixar a ovelha fugir. E nós estamos falando de uma ovelha para 100 é algo de muito valor. Ele não está dizendo que uma ovelha entre 100 é algo que se despreze. É, por exemplo, se fosse falar para a gente, qual dentre vós é a pessoa que tem 100 mil reais no banco, puxa o extrato, só tem 99 e acha que isso é normal. Ou seja, se tudo, toda vez que isso acontecer, vai zerar a sua conta. Vai atrás. Todos nós vamos atrás de algo que consideramos insubstituível. É isso que ele está dizendo.
E a gente valoriza quando a gente encontrou, né?
Quando a gente encontrou.
É o que vai acontecer ali.
Isso é muito importante para a gente entender o seguinte: o pastor da parábola da ovelha perdida não é Deus. O pastor da parábola da ovelha perdida é você. Porque ele está perguntando, qual de você, quando você perde uma coisa de valor, não vai buscar? O que, que eles responderam? Claro que eu vou, eu sou um pastor profissional, eu vou buscar. Aí Jesus falou assim, então, como você vai buscar o que tem valor para você, eu também vou buscar o que tem valor para mim. Qual de vocês é a pessoa que, se perder um negócio que só tem valor emocional e não comercial, como por exemplo uma dracma, não vai procurar? Qual de vocês, se pegar uma foto de formatura de 98 e não vai procurar aquela foto? Não dá para vender, não dá para nada. O que, que eles responderam? Eu também.
Quando eles respondem... Ainda mais eu.
Aquela foto é impressa, né?
Exatamente.
Dentro dessa perspectiva, a gente entende a parábola do filho pródigo.
Uau. Todo dia, Axis, a gente faz uma enquete. Nosso público do YouTube, inclusive.
É verdade.
Tá aqui, pastor. Inclusive você, que tá escutando a Rádio Novo Tempo, o Além dos Fatos agora, e tá pensando no YouTube, como é que eu acho esse pessoal no YouTube? É youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pode participar, pode trazer a sua pergunta pra gente e participar da nossa enquete também. Eu pergunto o seguinte: é justo que uma pessoa viva uma vida longe de Deus, se arrependa no último segundo e seja salvo? Por um bom tempo aqui no começo do programa, enquanto a gente estava se apresentando, rindo aqui, lendo a introdução, ficou 100%, 100%, 100%. Agora está 90% contra 10%. Então tem 10% dizendo aqui que não. Não é justo que uma pessoa viva a vida inteira longe de Deus, lá no último segundo, quando ela já está doente, perto de morrer, ai, Senhor, me arrependo, e pronto, foi salva. Não, não é justo. 10% disseram isso. Agora 90% disseram que sim. Essa situação aqui que eu coloquei na enquete é sim injusta. Mas eu trago outra pergunta, daqui a pouco a gente fala sobre essa questão da enquete, porque tem uma pergunta em cima dela. Mas eu queria entender, pastores, tem um limite de distância de Deus? Por exemplo, existe um ponto que eu me distanciei tanto que não tem mais volta? Ou sempre posso voltar para Cristo?
Se há um desejo no seu coração que você quer voltar, você sempre pode voltar. E aí a gente entra no tema que é um outro tema que eu acho que vale a pena até a gente trazer, Larissa. que a gente até já citou em algum momento aqui sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? Uhum. Que o Espírito Santo é o agente da divindade que trabalha no nosso coração para que a gente tenha percepção, olha, eu tenho que voltar. Então, não existe limite. Agora, é claro que à medida que eu vou, né, me afastando, o Espírito Santo não se afasta de mim, mas eu vou ouvindo menos a voz do Espírito Santo para me dizer, é hora de você voltar. Agora não existe limite. E sobre a enquete, eu vou deixar para depois.
Eu estou aqui tentando ler seu pensamento. Eu posso chutar o balde?
O senhor sempre faz isso, pastor.
Toda a distância que o pecado coloca entre você e Deus é infinita.
Uau.
Toda a distância é infinita. Do trono para frente, não importa se você deu um passo, se você deu um milhão de passos. Toda a distância é infinita. Se você pode se imaginar que você está só um passo de Deus, você não vai alcançá-lo sem ser por Cristo Jesus. Não tem como.
Não tem como medir, né?
Não tem como medir essa distância, porque quando você sai da presença de Deus, não é possível voltar. Não importa se é um centímetro, se é um milímetro, se é um ano-luz. Não dá para voltar. Então, não existe pessoas que estão mais ou menos afastadas.
Uhum.
Não tem isso. Então, essa ideia de que tem gente que está perto e tem gente que está mais longe, essa é uma ideia humana, que é inclusive o que a parábola combate.
Sim.
Pecador é pecador, e todo pecador está perdido, não tem chances nenhuma se não for por Cristo.
Porque o Espírito Santo, ele é incansável e ele não tem limites para que eu aceite, não tem limites. Não existe nenhuma barreira que vai interromper. Lógico que a minha, eu preciso aceitar. Mas não existe, então o Espírito Santo pode atingir qualquer pessoa em qualquer momento. Inclusive nós que estamos aqui nesse momento.
Exatamente.
Então nós que teoricamente, né, estamos dentro de um... Né, eu já citei, acho que até isso aqui. Quando a gente vai para a sétima igreja do Apocalipse, que apresenta períodos da história do cristianismo, eis que estou à porta e bato, está falando para quem ali? Para quem já conhece.
Uhum.
Para quem está dentro de uma, né, primariamente, está tudo bem eu usar o texto, o Senhor está batendo a porta do seu coração, né, porque o Senhor está batendo a porta do coração de todo mundo no mundo inteiro, nesse momento, para salvar todo mundo. Né? Mas primariamente o texto está se referindo a uma igreja cristã que existia na cidade de Laodiceia.
E está na situação mais perigosa possível.
Exatamente.
Mais perigosa. Eu falo, ser pobre espiritualmente é uma maravilha, ser classe média é uma desgraça.
Autossuficiência.
Porque o pobre fala, eu preciso comprar. Ele não tem ilusões de que ele pode comprar a salvação. Ele não tem dinheiro.
Uhum.
A classe média, acho que dá. O ser classe média espiritual é uma desgraça. Porque ela é pobre, miserável, cega e nua. E isso não é problema.
Uhum.
O problema é não saber. É mais fácil um cego, profundamente cego, continuar vivo do que um míope atravessar a rua achando que não é. Esse está em risco. Ou seja, você está nu, trancado na sua casa, você não vai ter vergonha. Vai ter vergonha. Agora, você não saber que está nu e sair na rua, aí você pode estragar sua vida completamente. O problema de Laodiceia não é só a miserabilidade. Ela é uma ela é miserável que acha que não é. Então, quando o Salvador bate na porta, ela fala, eu não preciso de você. Eu estou bem.
Uhum.
Aí, neste ponto, você está na roça. Ou seja, uma pessoa que está no meio de uma guerra, dentro da trincheira, mas sabe que tem uma guerra, ela pode sair viva de lá. Uma pessoa que está vivendo uma guerra, ignorando a guerra, ela está na situação mais perigosa do que o soldado que está no fronte.
Sim. E aí, pastor, eu quero fazer já um apanhado de tudo isso que a gente falou aqui agora. Por quê? Nós estamos nessa guerra, estamos vivendo tudo isso. Estamos trazendo aí essa parábola da ovelha perdida. Então eu posso dizer que tem tudo a ver com o nosso tema dessa cadeira vazia. Quem é que precisa preencher essa cadeira? Uma vez que eu sou pobre, cega e nu, não estou enxergando isso, então não há uma necessidade de preenchermos essa cadeira desse filho que um dia saiu e que, no meu ver, então não precisa voltar porque eu não enxergo essa necessidade do amor ao próximo?
Gilmar, me parei porque eu quero aprender a te amar também. Existe um conceito muito importante dentro da parábola, que eu acho importante sobre a cadeira vazia, é o que Jesus explica logo no começo. Porque no começo, o filho mais novo pede que seja dividido os bens, e o pai obedece. Quando o filho fala isso e o pai aceita, significa que ele vai abençoar o mais velho. Ele vai entregar para o mais velho a primogenitura. E entregar para o mais velho a primogenitura significa pegar os bens, entregar a parte que cabe ao mais novo. E a parte que cabe ao mais novo não é a mesma parte que cabe ao mais velho. Porque ao mais velho cabe porção dobrada. Ele é primogênito. Então, por ele receber uma parte da herança, é para ele suster a família dele. A outra parte da herança, que é o que caracteriza a primogenitura, é para ele salvar o irmão. Porque o primogênito recebe o dobro, essa expressão porção dobrada, porque ele é o penhor do recurso para salvar os irmãos. Então, se um irmão tem filhos, ele morre, quem vai sustentar os filhos para que eles não sejam órfãos é o primogênito. Se a viúva, quem cuida da viúva é o primogênito. Se aquele irmão gasta todo o dinheiro e se torna escravo, quem o resgata é o primogênito. Jó, quando ele fala, eu sei que o meu redentor vive, usa a expressão goel, que também significa primogênito. O resgatador. É ele que recebe, que tem poder para resgatar. Por isso que Jesus é o primogênito entre nós.
Tem outro detalhe.
Ele recebe para resgatar.
Só quero acrescentar, pastor, das informações que acho que vale a pena, né? Talvez seja conhecido, mas pedir uma herança era uma afronta cultural, extremamente... É como se o indivíduo estivesse dizendo, o filho estivesse dizendo assim, pai, você morreu para mim, porque essa herança só seria dada. E hoje à tarde eu estava lendo vários escritos, né, deste período que mostram que, de orientação rabínica, que eles não deveriam, o pai não deveria dar uma herança.
Aquele menino deveria ser apedrejado.
Exatamente.
Ele desonra o quinto mandamento, sim. Frontalmente.
Tem um outro detalhe interessante. Quando havia um problema de relacionamento entre dois indivíduos, dentro da cultura, se escolhia um outro para aliviar, para fazer
mediar.
Mediar. E o escolhido, neste caso, era o filho mais velho. Seria o filho mais velho. E de forma, a gente pode achar até, né, sem intenção, o filho se cala diante de todo esse cenário. Então, qual é o olhar do filho para todo esse cenário? É um olhar ruim em relação ao pai, porque tem alguma coisa que não está resolvida o pai, a gente vê isso no final da parábola, e também em relação ao filho, ao seu irmão. Então, ele tem um olhar dizendo assim, não, vocês que se resolvam, quando ele também deveria tomar uma atitude. Então, só para a gente entender que a dimensão desta ação, ela é muito mais profunda,
muito, muito,
dentro do aspecto cultural, do que a gente, quando a gente lê superficialmente aqui.
Porque ela vai chocar, porque a ovelha é buscada, a dracma é buscada, e o pai espera o filho voltar. Então essa espera choca, porque é exatamente o contrário do que nós faríamos. Você deixaria a ovelha, você deixaria a dracma, mas buscaria o filho. O pai não busca o filho. Não é uma atitude de pai. Pais normais não fazem isso. Você está aqui, seu filho está lá na Cracolândia. Eu vou esperar ele voltar. Não, ninguém faz isso. Ele pode morrer antes. Por que o pai não busca? Porque quem recebeu a função de buscá-lo, agora que fala em nome do pai, é o mais velho. Uau. Então, esse filho não volta, ele não é buscado, porque quem tem a função de buscá-lo tem um amor diferente do amor do pai. Ele recebe o nome do pai, porque ele é o primogênito. Ele recebe a herança do pai, porque ele é o primogênito. Ele recebe toda a característica do pai, mas rejeita o caráter do pai. Ele quer o dinheiro do pai, ele quer controlar a herança do pai, mas não quer o caráter do pai.
Ele não busca e ainda se indigna quando volta.
E se indigna. E Jesus está chocando, ele fala assim, e quem é o filho mais velho? É o fariseu. Jesus caracteriza ele dentro da parábola. Está dizendo assim, é função de vocês comer com os pecadores. Você que é o primogênito. Você tem que fazer isso. A grande questão que Deus levanta é exatamente essa. O que fazer quando algo não pode ser substituído? Que ele está dizendo o seguinte, se desse para jogar fora, a gente jogava. Mas agora, se ele não pode ser substituído, essa sua concepção de justiça faz com que eu perca o filho. Ou seja, se ele não tem o que fazer, ou você perdoa, ou você perde o filho, não tem o que fazer. Não existe restauração nessa concepção de justiça. É o que nós falamos pra gente. A gente fala assim, Jesus faz justiça. Se ele fizer a justiça que eu tô falando, vai morrer todo mundo.
E aí vem a enquete, né? É justo? É justo? E aí eu quero... Eu acho que já tem que ir. Eu acho que tem que ir, mas eu só quero fazer uma perguntinha. A gente pode responder ela depois do intervalo. Porque a grande questão é, o pai não vai, o filho mais velho deveria ter ido. Mas por que que o filho mais novo volta para casa?
Ah, essa é a parte mais linda da história.
Ai, coisa boa, coisa boa. Larissa, só oferece aí rapidinho a nossa revista Esperança. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó.
Achou?
Achei. Porque tem tudo a ver também com esse tema nosso,
exatamente,
né?
Exatamente. Na verdade, ô Axel, que a gente tem o costume aqui de jogar na mão do pastor Gilmar Batistotti.
Ah, pronto, vamos lá.
O pastor Gilmar Batistotti, pra quem tá conhecendo Além dos Fatos agora, é apresentador do programa Escola Bíblica na TV Novo Tempo. Porque sim, temos rádio, TV e web.
Oba!
Estou estudando essa revista.
Temos rádio, TV, web e o Batistotti.
Hoje, 7:30 da noite.
É isso aí.
7:30, tô tendo o privilégio de estudar céu e inferno, salvo ou perdido. O plano de salvação. Você quer entender o plano de salvação? Esse é o material que vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu acho que eu sei o telefone.
Vai,
então
lá.
Você pode mandar a mensagem agora. Eu quero. 12981510081.
Muito bem,
é
pastor.
Tá bom?
Então você que é do Rio de Janeiro, que está ouvindo a gente, do estado do Rio de Janeiro, você pode pedir sua revista Esperança.
Totalmente de graça, é um presente dos Anjos da Esperança para você. Você não precisa se preocupar nem sequer com o frete. Só mandar uma mensagem pra gente, um eu quero, para 012981510081.
Axel, eu vou devolver porque eu adoro levar a revista em
casa. Ai, muito bem. É isso aí. A gente vai para um intervalo rapidinho. Já aproveite nesse mesmo número de WhatsApp. Você também pode comentar, deixa aí a sua questão, a sua dúvida. E vai ser um prazer, logo na volta, ler o seu recadinho. A gente já volta Além dos Fatos para você.
Fatos.
Estamos de volta com o nosso Além dos Fatos, tema muito importante. Você já pode correr lá no seu grupo de WhatsApp e chamar toda a turma, é? Já manda aí, fala assim, gente, olha, eles estão ao vivo pelo YouTube. Larissa Oliveira, como que eles nos encontram pelo YouTube?
youtube.com/Novo Tempo Rádio. Tem uma enquete rolando aqui que você pode participar também. É justo que uma pessoa viva longe de Deus, se arrependa e no último segundo seja salvo? 16% acham que isso não é justo não, Ax.
Uhum.
Agora,
aumentou?
Agora 84% disseram que sim, é justo. Rapidinho, antes da gente voltar para o assunto, falar mais um pouquinho sobre a revista. Existe predestinação? Boas ações podem me levar ao céu? Entrar no céu é realmente de graça? Tem alguma coisa que a gente precisa pagar de um jeito ou de outro para estar lá? Tudo isso você encontra nessa revista aqui, que vai te apontar as respostas na sua Bíblia. A gente brinca que é uma bússola, né, Axa?
Sim.
As respostas não estão aqui, ela te aponta as respostas que estão na Bíblia. Então, é um conjunto, a revista, mais a sua Bíblia aí na sua casa, que você pode receber de graça essa revista. Só mandando eu quero para 012981510081. 012981510081. Só mandar eu quero e não se preocupe nem sequer com o frete.
Olha, bom demais. Inclusive, a segunda pergunta que ela fez tem tudo a ver com o nosso tema também. Será que essas boas ações, já que o filho pródigo saiu, então ele não é merecedor, né, de voltar para casa? Mas, pastor Batistotti, antes de nós irmos para o intervalo, o senhor jogou uma pergunta aqui no ar e eu queria que você pudesse refazê-la para que a gente possa aí continuar esse debate tão gostoso.
Para mim, essa foi a pergunta que uma vez um colega me fez, né? Ele fez e deu a resposta. Ele falou assim, por que você acha que o filho voltou para casa? E a gente pode... Ah, o filho voltou para casa porque a situação ficou ruim. E aí, ficou ruim, agora estou aqui sem... E culturalmente tem detalhes bem interessantes aqui. Ele vai para uma terra distante, então ele era estrangeiro numa terra. Tinha recursos naquela terra. E de repente...
Acabaram os recursos.
Exatamente. Houve fome naquela terra, né? Então, o cenário ficou ruim. O que que eu vou fazer diante disso? E lembra que a cultura dele é uma cultura judaica. E ele vai agora, de alguma forma, se contaminar.
Uhum.
Então, ele também... E Jesus coloca tudo isso porque Jesus amplia esse olhar. Esse olhar assim, não, você está tendo uma prática que é totalmente contrária ao que a gente... ao que o meio exige. Então, o contar dessa parábola, e tem outro detalhe importante. Jesus, ao contar parábolas, ele não está inventando uma história sobre. Então, esse cenário, ele pode ter acontecido. Então, aquilo também era conhecido, poderia ser conhecido do público que estava ouvindo. Então, tem detalhes importantes. Agora, por que que o filho volta para casa? Porque a situação ficou ruim? Porque eu não tenho mais saída aqui? Pense na vergonha. Eu sempre fico pensando no indivíduo que sai e o desafio que ele tem quando ele vai voltar para uma comunidade religiosa. O olhar que essa comunidade religiosa tem. Alguém que erra, por exemplo, que talvez esteja ouvindo a gente cometer um erro. Está cometendo. Aí você olha para a sua comunidade e pensa assim, eu vou voltar para essa comunidade? O filho volta porque ele sabe que o pai o ama. Por isso ele volta. Essa é a grande motivação. E ser, e aí amor, não está dentro da nossa concepção de influência ocidentalizada, né? Grega, não é como eu me sinto em relação ao pastor Robson, né? Isso não é amor. Tudo bem, tem a ver com sentimento, mas é o meu comportamento, é como eu o trato. Isso é amor. Então isso era muito claro para o filho. Eu sei que eu posso voltar. Porque como o pastor citou, ele poderia ter sido apedrejado. O pai poderia ter se revoltado com ele. Mas ele tinha consciência de que o pai o amava e iria recebê-lo.
Eu me impressiono, emendando com essa frase aqui, ele sabia, ele tinha uma convicção de que o pai o amava, mas ele não fazia ideia do tamanho desse amor. Ele não conhecia. Ele conheceu na porta. Porque tanto ele como o irmão são dois legalistas.
E tem falas dele para isso, né?
As falas são legalistas, de ambos.
Não sou digno, né?
E fala assim, ele não fala assim, pai, me perdoa. Só isso. Ele fala, ele dá uma razão para voltar. E a razão é, trate-me como dos trabalhadores. Ou seja, eu não vou voltar de graça. Eu vou trabalhar para você. Então, tipo, eu não vou ser um peso para você agora. Ele oferece uma razão para ser aceito. O pai fala... Ou seja, ele tá contando com uma misericórdia colossal. Porque não é, pra ele morrer na porta. Mas ele ainda fala assim, tipo, não vou dar trabalho, eu vou trabalhar.
E tem outro detalhe, só me permita acrescentar na história, que era desonroso, seria desonroso para um pai sair correndo ainda.
Sim.
Esse é um outro detalhe importante da história, né? Que dimensiona ainda mais. E talvez essa seja, pastor, a grande diferença do cristianismo verdadeiro para qualquer... Né? Pseudo-cristianismo ou paganismo, que é o Deus que não precisa ser aplacado à ira, né?
Exatamente, exatamente.
Pastor Gilmar Batistotti, pastor Robson Aleixo, a Karine, ela comenta o seguinte aqui: a questão mais difícil é a do filho que fica e não se sente tão importante quanto aquele que voltou. Tanto é que 16% aqui dos nossos ouvintes votaram que não é justo que uma pessoa viva uma vida longe de Deus, se arrependa no último segundo e seja salvo. E aí eu te pergunto, porque quando a história continua no capítulo 15 de Lucas, o irmão mais velho, ele fala, né? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, falando pro pai, eu nunca desobedeci às suas ordens, mas você nunca me deu nenhum cabrito para festejar, e agora quando ele volta para casa, e seu filho, que esbanjou todos os seus bens, mata um novilho gordo para ele. Queria entender qual que é a problemática dessa questão na continuação da história, porque... Não seria injusto uma pessoa que rejeita Cristo a vida toda, aceita nos últimos dias e depois passa a ter a mesma recompensa daquele cristão que, desde o primeiro momento que conheceu a Cristo, dedicou a sua vida a ele, vai ser salvo. Mas uma pessoa que foi contra Cristo a vida toda, prejudicou pessoas, mas se arrepende no último segundo, também vai ser salvo.
Eu creio que a gente tem que começar... Eu vou começar de uma maneira que deveria terminar... A parábola do filho pródigo é a versão do Novo Testamento da história de Jonas. Jonas é o irmão mais velho do Antigo Testamento. Porque ele olha para o ninivita e fala, esses caras não têm que ser salvos. Então ele calcula e bate o olho, não tem que ser salvo. O argumento de Deus para Jonas é, e você tinha que ser salvo? Porque ele faz uma canção, né? Porque eu sabia que você era misericordioso, compassivo. E cita a música que ele cantou quando eles fizeram o bezerro de ouro. E aí Deus fala assim, mas é razoável essa tua ira? Porque você está falando de um perdão que você recebeu. Ou seja, Jonas, ele está certo quando ele acredita que os ninivitas não devam ser salvos. Nesse sentido, ele está certo. O que ele está errado é achar que ele pode. Uhum. Então, quando você
ninguém
fala assim...
Ninguém deveria ser
exatamente. Salvo. Quando eu acho que é injusto uma pessoa que chega no 45 segundo tempo ser salva, eu estou correto, porque é injusto mesmo. O que eu estou errado é achar que eu deveria ter salvo por ter chegado antes. Uhum. Ou seja, o irmão mais velho está certo quando ele está dizendo que o pai foi amoroso demais. Mas ele está errado, está achando que ele, tá, que ele é mais, que ele é merecedor de alguma coisa. Porque o irmão mais novo fala assim: pai, me dá uma parte da sua grana para eu fazer o que eu quiser com ela. Uhum. Aí o pai gasta uma grana para fazer uma festa com o filho que voltou. E o mais novo fala: pai, por que gastou esse dinheiro com esse cara que voltou? Ambos querem controlar a grana do pai.
Uhum.
Ou seja, um pega e desperdiça, o outro acha que aquele negócio é desperdício. O pai não tem gestão sobre sua própria graça. Uhum. Eu quero ser o gerenciador da graça do pai.
E aí está, porque eles não têm compreensão do que é graça.
Exatamente.
E aí essa talvez seja a nossa grande questão. A gente não tem compreensão do que é graça. Algo imerecido. E a gente tem muita dificuldade, de entender que eu não faço nada para ser salvo. O Senhor é que faz. Uhum. Aí eu digo assim: ah, mas então, mas e a lei, né? Mas não, a lei é a manifestação dessa graça que eu recebi. Então os dois têm que compreender. Eles não entendem.
Ambos não entendem. Um, a desgraça o faz viver abertamente no pecado.
Uhum.
Outros fazem ele viver escondidamente na infelicidade da fé. Uau. Um é infeliz no pecado, outro é infeliz na religião. Ambos são infelizes, porque não compreendem a graça. Tem algo importante aqui no argumento final do pai que eu acho fantástico. Que ele fala assim: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tipo, a lei, ela é regulamentadora da vida. Uhum. A lei não produz vida. A lei organiza a vida de maneira que ela não termine. Então, eu vou pegar o exemplo de uma planta. Uma planta tem planta de sol, tem planta de sombra, tem planta que gosta de água, tem planta que não gosta de água, tem planta que você tem que nutrir, tem planta que você não tem. Então, essa lei mantém a planta viva. Mas nada dessas regras faz uma planta nascer. Nada disso. Portanto, o amor produz vida. A graça, a misericórdia produz uma vida. Ela produz um relacionamento com Deus. O que regulamenta o relacionamento é a lei. Ou seja, se eu desrespeitar a lei, eu vou matar o relacionamento. Mas uma vez que esse relacionamento é morto, ele não vai renascer com lei. Ele só renasce com graça. Então, se eu quebrei todas as regras de relacionamento com a minha esposa, o casamento pode acabar. O que faz um casamento voltar a funcionar não são regras, é perdão.
Uhum.
Ou esse perdão é dado, ou o relacionamento não acontece.
E no âmbito espiritual, esse relacionamento foi rompido.
Rompido.
Pelo pecado, e não tem outra forma.
O pai foi ofendido.
Exatamente.
Ou o pai perdoa ou você morre.
Uhum.
Então, eu vou fazer alguma coisa. Tudo que você fizer ofende mais ainda, porque não dá para oferecer nada para Deus que não tenha vindo das mãos dele.
Uhum.
Portanto, o filho fala assim: pai, não tem como. Ou há perdão, ou não há retorno. Nós vivemos um debate planetário sobre isso hoje. Planetário. Só o perdão restaura. Não há nenhuma possibilidade de haver uma restauração, uma reconstrução que não seja graça. Isso é escandaloso, isso é chocante, isso ofende o nosso coração.
Por isso que a gente não consegue entender essa questão de não ser justo.
Uhum.
A gente não consegue entender isso. E aí eu quero... toda semana eu acho que eu relembro isso, que o Robson até coloca, que eu achei bem legal, em algum momento ele colocou aqui, de que quando eu me torno agente merecedor, eu digo assim: Senhor, o que o Senhor fez não valeu nada.
Uhum.
Eu estou fazendo aqui, eu estou em casa, né? A minha fé é infeliz. Né? A minha fé é infeliz. Eu sou crente, mas, né, mas tô me esforçando. Aí o centro sou eu, né, de ter libertação. Não é mais o Senhor.
Exatamente.
Então, sabe?
Não tem alegria no Pai.
Exatamente. Não, não tem. Eu não olho para o sacrifício e me impressiono com ele. Larissa, você quer falar?
Não. É que eu fiquei com uma pergunta aqui em relação a essa questão da cadeira vazia, que é o nosso título do programa de hoje, né? Que, no caso, essa cadeira estaria vazia pelo filho que foi, pediu o dinheiro do pai e foi embora. Então, vamos usar essa cadeira vazia como uma pessoa que está longe de Deus. E eu, como irmão mais velho, continuo na presença do pai. Porque o irmão mais velho, ele continuou na presença do pai o tempo todo. Mas, de alguma maneira, o caráter dele não era semelhante ao do pai.
Não.
Só que uma coisa é estar na presença do Pai. Outra coisa é estar na presença do Pai e observar quem o Pai é.
Esse é o ponto.
Então, ele estava na presença do Pai.
Mas não amava essa presença.
É.
Eu queria trazer esse ponto pra gente, sabe? Eu vou na igreja todo sábado, toda quarta, todo domingo. Oro, faço pequenos grupos, procuro ter a presença dele de alguma maneira ou de outra, mas eu não me incomodo, não me coça quando tem um irmão que não tá lá na igreja, que tá sofrendo, não tá na presença de Deus, assim como eu julgo que eu estou. Qual que deve ser essa chave da mudança aí, essa chave da virada aí, para que eu perceba que tem uma cadeira vazia na minha frente e faça alguma coisa?
Aí eu vou chutar mais ainda, o resto da barraca que tava em pé.
O último pauzinho que tava segurando.
O nome dessa mudança, o nome dessa virada é conversão.
Novo nascimento. Eu ia dizer que é novo nascimento.
Novo nascimento. Se você está confortável na presença do Pai, mas não está desconfortável com a tristeza dele, você definitivamente não nasceu de novo. Não existe curso que ensine a amar. Os nossos aperfeiçoamentos é para nos tornarmos mais eficazes naquilo que já nos propusemos a fazer. Uhum. Agora, se eu não me incomodo com a desgraça do perdido, que é amado pelo Pai, quando olho o preço que foi pago por ele e não ajo em amor, a lei não está atuando no meu coração, porque a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quem é o próximo? O próximo é representado na parábola pelo samaritano, uma pessoa de religião diferente, de gosto diferente, de fala diferente e que não gosta de você. Uhum. Ou seja, você chega para mim e fala assim: Robson, eu gosto muito de você, mas detesto a Alice, inclusive vi ela caída lá embaixo.
Alice é a filhinha dele.
Eu vou continuar amando a Alice, mas vou detestar você. Uhum. Porque não tem como. Ô Gilmar, cara, você é um cara legal, mas não me fala do Jean, que eu suporto esse cara. Não tem mais relacionamento. Como que eu vou não me relacionar com o ser que ele mais ama? Uhum. Não tem como.
Que é o meu filho.
Que é o seu filho. Não tem como. Uhum. Essa mudança é a mudança de coração, porque o novo nascimento nos faz pessoas não egoístas. Então, e muito dos nossos discursos sobre o céu é um discurso mundano. Mundano e egoísta. Meu céu, meu Cristo, meu paraíso, e se vira você. Se você não chegar lá, aí significa que Deus na cruz abriu um campeonato, não uma porta.
Eu me torno o centro de todas as coisas. Exatamente. E eu não sou o centro de todas as coisas. É o que é Deus e o que ele fez por mim para que esse relacionamento pudesse ser resgatado. É isso que eu tenho que ter percepção. Só que nós continuamos achando que nós somos o centro de todas as coisas. E nós queremos. Por isso que a gente olha só pra gente. Por isso que a gente não tem, Larissa, essa percepção. Não me incomoda. Não me dói. Cadê fulano? Por que que ele não tá aqui? Esses dias eu cheguei numa igreja e aí alguém disse: pastor, posso conversar? Claro. Aí, mas é uma conversa séria. Eu preciso de uma sala, né? Um local específico para a gente conversar. Chamei um líder da igreja, porque eu estava visitando aquela igreja, e a pessoa fez confissões. Eu frequento a igreja, eu tenho lutas pessoais, a luta contra um vício. Aí, eu posso olhar para aquilo e dizer assim, né? Esse problema é seu, né? Você que resolva. Não, o que, que tem que acontecer comigo? Dor, tristeza. Alguém que está lutando, que está querendo. E eu tenho que ter essa percepção em relação ao meu próximo. Então, se não aconteceu, como disse o pastor, eu preciso deixar que o amor de Deus me impressione para eu nascer de novo, para eu ter um novo rumo.
Eu vou dizer isso, que daí eu consigo dizer tudo. Gosto de um hino que fala assim: na coroa de luz, conhece? Eu estrelas terei quando o sol não aqui mais raiar. Deus me levar para o céu. É um hino maravilhoso. Eu acho que o texto que mais se aproxima dessa concepção de estrelas na coroa é o texto de Daniel, que os que há muito conduzirem a justiça resplandecerão com o fulgor do firmamento, né? Ou seja, as estrelas o fazem brilhar. Mas há também um outro texto que diz que assim que a gente chegar lá, os anciãos se prostraram, e é desse texto a gente tira, porque eles estão nos representando. E quando Deus se mostrar e mostrar a glória da sua graça, a gente se prostra diante dele, retira a coroa e coloca nos pés dele. Portanto, a coroa não é minha conquista. A coroa é conquista dele. Uhum. E o que dá valor ao eu entregar no primeiro culto que eu tenho no céu, eu vou cultuar e vou ofertar. A minha oferta vai ser a coroa. Mas o valor dessa coroa está nas estrelas que a compõem. Uhum. Portanto, o que, que isso representa? Eu falo, é eu entregar aos pés de Cristo todas as conquistas dele, de corações que são representados por estrelas na coroa, de tudo que ele fez por meu intermédio. Isso não é uma divagação teológica, porque na oração Deus de João 17, ele fala assim: Pai, a minha vontade é que estejam comigo os que me deste. E eu me emociono quando Deus me trata como um presente. Ele, é Deus chegar, Jesus vai chegar no céu e vai nos entregar para o Pai como um presente. Ou seja, a divindade nos trata como um presente um para o outro. Ele fala assim: qual o maior presente que o Filho recebeu do Pai? A gente, ou seja, olha, como que você agrada o rei do universo? Você tem que dar algo de muito valor para ele. Fala, filho, eu vou te dar um negócio, um presentão, a Axa. Aí ele fala assim: ah, pai, a minha vontade, agora eu vou te presentear. E Jesus chega diante do trono e entrega-nos ao Pai como presente. Uhum. Mas a gente vai fazer isso também. Quando virmos a glória de Cristo, a glória da sua graça, a gente deposita as coroas. Ou seja, pai, eu tenho um presente para te trazer aqui. Aquilo, os seus filhos, que o Senhor salvou por meu intermédio. Uhum. É a graça dele sendo manifestada na minha vida e eu sendo um canal. É o que eu posso ser. Eu não posso ser o lugar, o ponto da redenção onde a graça para. Eu sou onde o ponto da redenção onde a graça atravessa. Então é o amor de Deus pelo pastor Gilmar passando por mim. Ele não pode parar em mim. Passando, e esses canais de graça é que deixam efusiva, como diz Paulo em Efésios, a glória para o louvor da glória da sua graça.
Amém. E aí eu quero lembrar, voltando para o exemplo que eu dei do Apocalipse, das sete igrejas que representam os períodos da história do cristianismo, é interessante que todas terminam da mesma forma, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito disse, para cada período da história, para cada período ele fez um apelo, para cada período ele fez um elogio. Nem todos os períodos, houve um período que não houve repreensão. Mas eu gosto dessa expressão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Porque de alguma forma, nesse momento, o Espírito quer dizer para a gente alguma coisa.
Uhum.
E a tradição oral dentro dessa cultura é extremamente importante, porque quando o indivíduo ouvia, não era só ouvir dentro da nossa perspectiva. Eu ouço e não... O ouvir está associado a realizar algo, a fazer algo. Então, eu ouço, mas eu pratico. Então, talvez, nessa tarde, durante esses momentos, a gente tentou, na nossa conversa, despertar você por uma outra perspectiva. E eu volto à fala inicial lá do pastor. O que realmente tem valor? O que realmente tem valor, pastor Robson, na vida? O que vale? Eu queria que você voltasse aquele raciocínio inicial para concluir.
Minuto.
Em um minuto, pastor.
O Cordeiro te substitui porque Deus te considerou insubstituível. Ele poderia ter matado você e poupado o filho. Ele não substitui você. Ele não te troca por um outro ser. Isso é o que ele fala. Isso é o que tem valor. Isso deve impactar meus relacionamentos. É olhar para todas as pessoas ao meu redor e falar: eu não posso trocar você. Porque Deus não troca. Ele salva, ele restaura, mas ele não troca. Ou seja, o cordeiro morre porque Adão não pode morrer.
Eu vi uma frase em uma rede social falando assim: nossa, como a vida é injusta. E aí um rapaz responde, né, para esse outro rapaz: realmente a vida é injusta, porque se ela fosse justa, não seria Jesus na cruz, seríamos nós.
Uhum.
Exatamente. Na cruz o céu deu tudo, uhum, sem ter nada maior para dar.
Por isso, não perca, semana que vem, sexta, sábado e domingo, final de semana especial da Páscoa com o pastor Robson Aleixo.
E se
às
fosse
20h30 da noite. E se fosse você?
Bom demais. A gente já precisa acabar. Eu queria mais tempo.
Esse é o problema da Larissa.
A gente está terminando. Eu quero muito agradecer a esse bate-papo gostoso. Pastor Batistotti, muito obrigada por essa visão, por trazer para a gente essa junção, né? A Bíblia, ela não é só Gênesis, só Apocalipse, ela se fala ali do amor de Deus e do caráter dele de Gênesis e Apocalipse. Obrigada, viu, pastor Batistotti?
Privilégio, amanhã estamos aí.
É isso aí.
Amanhã vamos falar de ciência e religião.
Olha. Pastor Aleixo quer voltar.
Com o mestre em astrofísica, Marcelo Matheus.
Olha que legal. Pastor Aleixo, eu só acho que a Larissa já tem que te colocar aqui, como diz o Veríssimo, como sócio, tá? Vamos então, gente. Tá chegando aí às 10. Mas muito obrigada a você. Amanhã, Veríssimo aqui junto com vocês. Bancada, muito obrigada. Até amanhã.
Até amanhã.